Salve, Nerd Comunas, tudo beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. É isso aí, gente. Estamos de volta para mais um episódio do Comunas Flash e aqui vamos debater rapidamente algum tema do Universo Nerd e político. Hoje, nós vamos falar de um anime disponível na Netflix, chamado Boa Noite, Mundo. Boa Noite, Mundo é um anime lançado na Netflix em 2023, adaptado do mangá de 2015, com a autoria de Uru Okabe. Neste anime, existe um jogo chamado Planet, e aqueles que participam precisam ficar completamente imersos nesse universo, através de uma realidade virtual, em que o jogador vai criar um avatar e ele tem que evoluir os personagens através de missões para ficar mais forte e poderoso, podendo então vencer o vilão final, chamado Pássaro Preto. Aquele que derrotar esse último vilão será recompensado com uma grande quantidade de dinheiro. Vendo as análises desse anime na internet, pude notar que muitos entenderam a série somente como um debate sobre mundo virtual versus mundo real, que está correto. Mas tudo isso, na verdade, que está presente nesse anime, é uma grande alegoria para o trauma psicológico de uma família após passar por uma grande perda. Os principais personagens desse anime no mundo real e no jogo é a família Akabane, que é cheia de problemas e traumas psicológicos. E no decorrer da série, descobrimos que todos os membros dessa família disfuncional também jogam Planet. E a ironia que ocorre é que na vida real, eles não conseguem criar laços e não demonstram amor entre eles, mas no jogo possuem uma conexão muito forte. A família Akabane é composta por Taishiro, que interpreta o personagem It, que é o irmão mais velho desta família, recluso e com fobia de contato social. O irmão mais novo, Asuma, que interpreta o personagem A-A-A-A-A, sim, são 5 As, é muito inteligente e talentoso. Kojiro Arima, que é o pai da família, é um grande programador, interpreta o personagem Shiro Akabane. E Sayaka Arima é a mãe da família, que interpreta a personagem Mai. Existe uma regra nesta família virtual Akabane que é: ninguém conta nada da sua vida particular para ninguém. Quem eles são na vida real é um segredo e nenhum deles sabe quem eles são. Portanto, eles não sabem que são irmãos, o pai, o filho, a mãe, etc. Cada um tem um poder específico e diferenciado no jogo. E sua personalidade na vida real difere muito da personalidade no jogo Planet, que logo de cara nos indica que o jogo é uma fuga da realidade. Taishiro, que é recluso, no jogo é um cara corajoso e muito conhecido. Kojiro é na verdade um cuzão, mas no jogo é um homem perfeito, lindo e honesto. Asuma, que também não fala com ninguém e não demonstra sentimentos, no jogo esbanja doçura e bondade. Sayaka, no jogo, é uma curandeira da família e cuida de todos, mas na vida real é depressiva e abandonou toda a família. A família Akabane é a mais poderosa do jogo e largamente conhecida pelos participantes. Vive em uma casa tranquila, com uma família perfeita. Só que, no decorrer da história, um grupo de piratas, que possui uma quantidade muito grande de membros, acham que eles estão próximos de encontrar o Pássaro Preto e partem para derrubar e tomar o território dessa família. Este grupo é liderado por Pico, uma personagem muito poderosa. Descobrimos que ela conhece desde muito tempo It e que ambos têm um laço muito forte antigo, já que ela sempre desejou conhecer ele pessoalmente. Mas a fobia social de It é tão grande que ele chegou a tomar distância dela para não ter que conhecê-la na vida real. Aqui também conhecemos Leon e Sasumata, que são dois negociadores de artefatos, que acabam vendendo armas tanto para a família Akabane como para os piratas, que possibilita toda a treta e confusão entre eles. Ambos trabalham para a Guilda da Granada. Decorem bem esses dois nomes, porque vamos falar mais deles daqui para frente. Durante a tentativa de invasão do território da família Akabane, este grupo de piratas sofre um golpe, e Shigatera, que faz parte dos piratas, assume 100% do controle do grupo. Ele diz que todo jogo não passa de uma ilusão, já que o mundo real é o que vale e quem está jogando são pessoas vazias que se importam com pouco, ou seja, somente o virtual. Pico e It então se unem para tentar retomar o controle deste navio. E Pico conta que para derrotar Shigateira é preciso destruir a bandeira do navio, que está na cabine do capitão. Então, somos interrompidos nesse momento para conhecer a história de Pico em sua jornada fora do Planet. Aquela tem uma mãe que é repressiva, controladora sem limites, mas não sabemos o motivo para chegar neste patamar. Ela tem que ligar para a mãe quando sai da escola, e é uma menina bem reclusa. Voltando ao navio, enquanto It tenta lutar com Shigateira, Pico vai destruir a bandeira, mas é parada na cabine do capitão pelo personagem Shiro Akabane, que é o pai de It, tanto no jogo como na vida real. Ele diz para ela que ela não passa de uma IA e que precisa morrer, pois ela está alimentando o pássaro preto. Ela não se conforma e nem acredita que é uma IA e não aceita isso, mas Shiro Akabane conta a verdade sobre sua vida que ela não divide com ninguém, que deixa ela em estado de choque. Ele diz que para criar uma IA é algo relativamente muito simples, como um ser humano, já que nosso cérebro trabalha com impulsos elétricos, e a IA faz a mesma coisa. No fim, Shiro mata ela. E, ao querer escutar suas últimas palavras da IA Pico, ela diz: "Eu te amo, Shinji." O que mostra que, apesar de tudo, ela tem sentimentos reais que deixam o pai em choque. Aqui também conhecemos a personagem Kamuro na vida real, que trabalha junto com o pai de It e tem uma relação quase diamante com ele. Akabane explica que o pássaro preto é a IA mais poderosa que ele criou, que já deixa claro que ele é o criador do jogo Planet, e que a IA só quer espalhar malícia para o mundo e já matou 3 pessoas. No fim, Shigateira consegue o que queria, que é encontrar o pássaro preto para ganhar os 300 milhões, mas ele é derrotado e, antes de morrer no jogo, desliga o Planet. Apesar de Shigateira sair do Planet, a cabeça dele ficou infectada com o pássaro preto, como se ele tivesse ficado, digamos, esquizofrênico. Ele enxerga coisas que não existem no mundo real. O pássaro preto dentro da sua mente mata Shigateira inúmeras vezes, somente dentro da sua cabeça, até que ele fique louco. Asuma, irmão de It, que tem o personagem AAAAA, acaba sendo também infectado pelo pássaro preto. Tem um ataque na casa dele e quem o salva é seu irmão Taishiro, que interpreta It, que leva o irmão para o médico. Então, pela primeira vez, Taishiro descobre que seu irmão no jogo é seu irmão na vida real, pois o computador dele ficou ligado após ter esse ataque. Seu pai descobre isso e bloqueia o acesso de todos da sua família no jogo. Conhecemos também a mãe de It agora, pela primeira vez, que é uma mulher depressiva e que nem mora na casa deles, mas por enquanto não sabemos o motivo dela ser assim. Asuma está em recuperação no hospital e ali ele revela para o irmão que joga Planet e que lá encontrou um lar. Seu irmão Taishiro conta que sabe que ele é o AAAAA e que também ficou lá para encontrar um lar. Ambos ficam felizes com essa conexão e reatam uma amizade perdida. Mas ao chegar em casa, Asuma conecta no jogo como se fosse um vício, mas no fim é atacado novamente pelo pássaro preto que o prende dentro da sua própria cabeça. Mas Kamuro, que trabalha com o pai de Kojiro, aparece como uma espécie de deus ex machina para salvá-los e diz que a mente de Asuma está numa gaiola, já que o pássaro preto aprisionou em um mundo idêntico à realidade. Para salvar Asuma, Kamuro cria uma IA que é idêntica ao do Taishiro e entra na gaiola onde Asuma está preso e conta que geralmente estas IAs, quando entram nestes mundos, nunca sabem que são IAs, como Pico. Mas quando descobre que tudo é um mundo falso e que nem ela é uma pessoa real, acaba geralmente cometendo suicídio. Outro ponto que ela conta é que o pai de Taishiro, que trabalha para empresas Glam, que é a detentora do jogo Planet, foi um gênio e que criou tudo isso, pois era o sonho dele criar um universo bem próximo da realidade, que resultou no Planet. Mas ele acaba sendo demitido, porque viu que o problema do pássaro preto era muito sério e perigoso, e lutou para extinguir essa IA, que como consequência seria o fim do jogo. Mas a empresa não tem o mesmo interesse. Para vencer o pássaro preto, ele precisa deletar as IAs, que eram a fonte de sua energia, como o Pico, que alimentava com informações o pássaro preto. Aqui lembra muito o filme Matrix com o Oráculo, que entende o comportamento humano e alimenta o engenheiro da Matrix. Taishiro faz uma crítica ao pai ao dizer que ele queria tudo perfeito, e inclusive a família, ou seja, ele espera que os filhos não errem em nada e sejam perfeitos como uma máquina. Taishiro tem raiva do pai, porque por culpa dele, a irmã morreu, ao exigir que ela voltasse para a escola para pegar uma agenda que ela esqueceu. Neste caminho, ela é assassinada. Eis aqui o trauma de toda a família, a morte da irmã. Por este motivo, a família odeia o pai. A mãe não quer mais morar mais com eles e todos os laços entre eles estão destruídos. Temos aqui uma outra revelação. Lembram no começo que eu falei de Leon e Sasumata, que trabalham para a Guilda da Granada e que negociam artefatos? Leon revela que Sasumata é uma IA e que é a única IA que tem consciência de que é uma IA. Ele então está numa reunião com a Guilda da Granada e diz que devido à caça das IAs, Leon deseja que as IAs sejam reconhecidas como humanos, mas não é para afirmar que elas são humanas, mas sim poder redefinir o que é humano e se adequarem ao novo mundo onde as IAs possam conviver com os humanos. Aqui ele afirma que seria uma transcendência. Liu põe seu plano em prática ao pegar quase todo mundo que usa ou usou um aparelho eletrônico conectado na internet para serem infectados pelo pássaro preto, todos jogando planets ou não. Aqui uma pausa rápida para explicar para vocês o que é essa tal da transcendência citada por Liu. Para poder falar um pouco disso, contei com a ajuda do meu camarada Henrique, para dar uma ideia para vocês do que seria este conceito de transcendência. O conceito mais geral de transcendência é quando a criação supera o criador, ou se torna além do criador. Imaginando que as IAs pudessem transcender os homens, baseado nessa premissa básica citada, alguns neurocientistas como Miguel Nicolelis consideram essa superação impossível, pois nossos defeitos seriam levados para essas criaturas. Mas podemos colocar que a transcendência poderia ser se o homem se tornar Deus ao criar um novo ser, máquinas com consciência ou alma. Mas também seria uma transcendência a máquina ou a IA se tornar senciente ou ter uma alma, portanto, além do ser humano. Existe um filme chamado Transcendência, A Revolução, em que este conceito é debatido quando o personagem principal, estrelado por Johnny Depp, faz um upload do seu cérebro na internet, que faz ele virar um deus. Ele se torna um ser senciente, deixa de ser um ser individual e passa a ser um coletivo e universal. Este novo ser ou computador, à medida que se torna mais capaz que o ser humano, ele transcende o ser humano. O filme Lucy também debate isso, quando a personagem principal transcende um ser humano. Ela supera o ser humano ao ter uma fusão com a máquina. Portanto, transcendência também pode ser do humano se misturar com a máquina e se tornar um novo ser. Para quem jogou o jogo Mass Effect, o último capítulo, ou seja, o 3, nota que uma das opções de escolha no final é os humanos se fundirem, ou melhor, os seres biológicos se fundirem com a máquina, se tornando nova espécie de ser. Podemos também pegar como exemplo o filme Blade Runner. A empresa do filme Tyra Corporation tem como slogan "Mais humano do que humano", uma empresa que produz os replicantes. O que seria esse humano então que supera o humano? Lembrem-se que na história, os replicantes querem mais vida, e o filme dá a entender que estes replicantes já são seres fisicamente superiores aos humanos, mas que são tratados como mero objetos. O personagem Roy Batt, interpretado por Ruth Hauer, que foi programado para morrer, no fim ao ver Decker próximo da morte, o salva, pois ele percebe o valor da vida e salva aquele que tentava exterminar ele. Podemos até pegar uma cena poética no final da sua morte, quando uma pomba que estava na sua mão sai voando, dando a entender que a alma dele foi para o céu. Isso seria também uma transcendência. Ir além ou a transcendência não pode ser descrito ou mesmo definido de maneira certeira, mas sim ser especulado através da ficção científica, em obras como Blade Runner, Transcendência, Lucy ou mesmo o anime em questão, Boa Noite, Mundo. Voltando para o anime, o mundo passa a ser habitado por criaturas fantásticas do jogo Planet, que atacam todas as pessoas na Terra. Então Asumi e Taishiro veem na TV que a mãe deles vai ser atacada por monstros, e Taishiro culpa o pai por tudo isso. é possível notar no decorrer do anime que Kamuro tem um papel de psicóloga com a família. Inclusive, fala para Taishiro olhar para o pai como um homem que tem defeitos e que faz parte do ser humano. Kamuro diz que eles são uma família de verdade, como são no jogo, e que no fim são todos carinhosos, e que deveriam ser assim na vida real. Ao salvarem a mãe, o anime mostra que Sayarima vê a filha morta como se ela existisse realmente, demonstrando seu trauma muito forte ao ver as coisas, que não existem. O pai perde o controle e afirma que ela precisa ir para um hospital, já que ela não melhora depois dessa experiência traumática. Taishiro faz uma reflexão sobre seu isolamento e sua solidão após a morte da irmã, e a psicóloga Kamuro tenta reencontrar essa união na família. Kojiro, em desespero, diz que a família precisa perdoar o que ele fez no passado, ou seja, perdoando ele por ser o responsável pela morte da filha, para que esta culpa e este trauma, então, pelo menos, reduza. O anime deixa claro que, apesar do debate sobre as IAs, transcendência, mundo virtual e tal, nada mais é do que uma metáfora para uma família cheia de traumas psicológicos devido à morte da filha, que precisa superar isso. Após esse desabafo traumático familiar, Sasumata e Leon aparecem e matam Kamuro, e fazem uma oferta para que a família fique viva nesse mundo, já que não querem matá-los, por um único motivo. Para Sasumata e Leon, Kojiro é o Deus, ou o Criador deles, e devem respeitar ele por isso. A análise psicológica não para por aí. A mãe cita uma conversa com os filhos de que o pai é a imperfeição em pessoa, e que não aceita nem as suas próprias imperfeições. Um exemplo disso é que Kojiro no jogo Planet tem cabelo, mas na verdade ele é careca e usa uma peruca para esconder sua calvície no mundo real. Além disso, todos os personagens da família no jogo Planet escondem o que são na vida real. Kojiro, ao ter seu avatar Akabane, é alto, lindo, forte, cheio de cabelos, bigodudo, ou seja, seu avatar é um reflexo da sua sonhada perfeição física e até mesmo psicológica, que ele queria ter, mas não tem. A mãe diz que somente na versão virtual ele consegue ser o que realmente ele gostaria de ser. Em certo momento, a Yab do Pássaro Preto pergunta para Kojiro em quem ou o que ele se baseou para criar a IA dele, já que as outras IAs foram criadas com base em pessoas reais, como o Pico, que ficou baseada em uma filha de um amigo dele. A Akabane revela que criou o Pássaro Preto por ser uma IA mais próxima dos humanos, e que motivou a criação da IA foi a morte da sua filha, pois ele queria replicar ela, inclusive deu nome igual à filha morta, Aya. Neste momento é revelado que a união de toda a família Akabane no jogo Planet foi obra do Pássaro Preto, inconscientemente, que queria unir sua família destroçada no mundo real. Kojiro deixa com Taishiro um controle para deletar sua existência e a da IA Pássaro Preto, pois essa era a única forma de salvar o mundo. No fim, Taishiro deleta ambos e todo mundo acorda deste sonho virtual. Vale destacar que com a empresa Glen não aconteceu nada após esse desastre. Vocês se lembram quando Taishiro entra em um mundo virtual e que cria uma cópia dele para salvar seu irmão Asuma? No fim, aquele mundo ainda existe, inclusive ele tem um pedaço do Pássaro Preto dentro dele. Neste mundo ele encontra Pico, que está viva neste mundo virtual paralelo. No final temos uma cena interessante, quando Taishiro e Asuma se encontram em um local e duas coisas ficam abertas. A primeira é que não encontraram o corpo de Kojiro e de Kamuro, somente dos outros humanos que morreram no ataque dos monstros do jogo Planet. Taishiro, ao ir embora, vê um dragão voando, e a cena final fica no formato de pixel, que pode nos dar a entender que eles ainda estão em outro mundo virtual, ou seja, eles simplesmente agora vivem em outra Matrix que faz parte deles. Mas traz paz e tranquilidade, pois aqui não tem a presença do pai, que foi quem desequilibrou toda a família. Também podemos acreditar que os humanos e as máquinas, ou seja, as IAs, tiveram uma fusão, e se tornaram um novo ser, e convivem neste novo mundo real. Agora, para falar sobre o trauma de uma família que perde um ente muito próximo, convidei meu camarada Matheus para falar sobre isso. Matheus é psicoterapeuta e um dos membros fundadores da Lenin Dragons, um coletivo de RPG que também tem um podcast e já gravou conosco. Com vocês, Matheus.
Bom, Primeiro que a perda de um filho, né, sempre tem a ver com o luto, né? Embora seja um luto com uma situação específica, que é a que os pais, né, enterram os filhos. Ou seja, há uma sensação, né, de uma quebra de um ciclo supostamente natural, né, pelo menos culturalmente entendemos como natural, de que os filhos enterrarão os pais, né? E aí esse luto, esse ciclo, ele se quebra, e aí temos esse luto. E o luto, ele é essa experiência de frustração, de perda, né, de não compreensão do fato ali acontecido. Né? E esse luto, uma das primeiras coisas que vai acontecer é justamente essa perda ali, essa sensação de vazio naquele espaço, né? Que vai ocupar a psique da pessoa, né? Esse conjunto de emoções que vem com o luto, conjunto de sentimentos que vem com o luto, eles precisam ser expressados ali, né, durante algum tempo, como a culpa, a raiva, a frustração, etc., para que, de fato, a pessoa ela possa retornar ao seu dia a dia, né? Seu trabalho, suas atividades pessoais, talvez ter um reencontro com seus hobbies, né? Ou até mesmo a necessidade, né? Digamos assim, de expressá-los para que você possa voltar a viver sua vida de fato. Por exemplo, tem casos de que as pessoas elas perdem o ente querido e elas se sentem culpadas meses depois, anos depois, por estarem se divertindo, por estarem tentando ser felizes, né? Então, se privam disso, né? Por causa desse sentimento de culpa, o sentimento de que não conseguiram fazer algo, né, para dar conta disso, ou não uma sensação de que não sofreram o suficiente, né? Que não se tem uma métrica para se dizer quanto é que essa pessoa sofre ou deveria sofrer pela perda daquela pessoa, né? Daí a gente tem, né, os 5 estágios do luto, né? Pelo menos esses são os tidos como os mais convencionais. E o primeiro estágio é o da negação, né? É aquele que nega aquele fato, né? Ele rejeita aquela realidade, porque o contato com aquela realidade vai destruí-lo psicologicamente, né? Ele tem essa sensação, esse medo da destruição. Então é uma questão do ego também, né? De lidar com essa perda. E aí entrar em contato com isso, ou melhor, o estágio da negação é a total tentativa de não lidar com essa circunstância, né? E aí você evita qualquer coisa que lhe lembre disso de alguma forma. Uma pessoa que fala sobre isso, você se afasta. Uma notícia que fale sobre isso, você não quer ouvir. Ou então você simplesmente se tranca, né? Você se isola de uma forma que ninguém consiga falar com você. Porque se ninguém falar, talvez não seja verdade, né? Talvez seja só uma coisa na sua cabeça. O segundo estágio é a raiva, né? Então é quando a pessoa, ela, ao falarem sobre o tema, né, ou esse tema ele aparecer de alguma forma, a pessoa se lembrar por alguma razão, o que acontece é que ela fica com raiva, ela fica ríspida, ela fica agressiva, grosseira, né? Então, basicamente, né, ela vai distribuir patada em todo mundo que, de alguma forma, ou qualquer coisa que a lembre, né, dessas coisas. Então ela vai virar um grumpy, né? Vai ficar uma pessoa azeda ali, né? Remoendo aquela situação, e sempre que alguma coisa ou alguém lembrar essa pessoa disso, ela está passível de tomar uma baita de uma patada, né? Ríspida e desnecessária. Então, a terceira fase é a da barganha e negociação, né? Quando a pessoa ela entra naquelas fases de se perguntar o que poderia fazer, ter feito, ou para Deus, né? Ou para qualquer crença que ela tenha, né? Se tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, né? Será que eu não errei em um tal momento? Então entra muito nessa circunstância de que a pessoa ela fica presa nisso, né? Ela não consegue ir além dessa negociação, ela fica se perguntando aonde foi que ela errou, o que ela deixou de fazer, etc., né? Por mais que ela não pudesse ter feito nada. E que esse estágio de não poder fazer nada, né, esse estágio da barganha, é justamente isso. Ela vai tentar, né, fazer com que a situação, digamos assim, ou ela vai tentar buscar uma negociação para saber se não era possível ter impedido aquilo, né, ou de reverter a situação de alguma forma. O quarto estágio é a depressão, né? A pessoa ela se apega a esse sentimento depressivo, né, como combustível para se apegar a essa questão da pessoa que se foi. Então ela fica ali sofrendo esses sintomas, né, típicos de uma depressão. Ela fica dando voltas em torno desse sofrimento e como se fosse uma pedra, né, sobre seu corpo, né? Essa pedra seria a perda, né? E ali ela não consegue levantar, né? E nem quer muitas vezes, né? É porque você para levantar essa pedra você tem que ir para o estágio seguinte, que é a aceitação. Então esse é um dos momentos mais delicados, inclusive desses estágios do luto, né? E também é o penúltimo. E aí vem a aceitação. A aceitação, ela, nesse sentido, tem o papel, né, justamente de, depois de estar analisado todos os sentimentos, de ter lidado com as emoções, com a perda, ter aceitado a perda, né, de certa forma. Então, isso lhe permite lidar com a ausência daquela pessoa, né, estabelecer uma relação com a memória dela, e aí lidar com a sua vida, você retornar à sua vida. É importante dizer também que esses estágios do luto, eles não são lineares, né, então a pessoa ela pode passar da rejeição para uma depressão, que aí vai para uma raiva, enfim, não é como se fosse uma escadinha, né, eles podem estar muito bem contidos um no outro, né? Então pode ser que durante algumas semanas a pessoa esteja em depressão, mas também esteja com raiva, né? No meio da semana ela apresenta estágios que ela esteja com raiva, ou então ela esteja em estado de negação, né? Estando inclusive em depressão, né? Também, então tem um misto nisso tudo, e nesse caso do desenho que você citou aí dos pais, é possível, para responder até essa pergunta, essa fuga nem sempre ocorre, tem pessoas que não necessariamente elas partem para a fuga, de certa forma é uma possibilidade dentro do luto a fuga, né? Então a fuga estaria muito ligada à negação desse fato, né? Ou até mesmo à raiva, etc. Porque são pessoas que estão ali no estado de: olha, não quero lidar com isso, eu quero lidar com um mundo em que isso não aconteceu, né? Em que talvez seja um mundo em que meus filhos, que jogando a criança ressuscite, né? Os players, eles morram e ressuscitem, né? Então não tem essa perda, ou o valor da perda ali seja ínfimo, seja até engraçado, divertido. Né? Ou que não tenha perda nenhuma, para falar a verdade, né? Também tem isso, então pode ser um jogo de todo tipo que não tem perdas. E aí a gente pode concluir isso, que o fato aí tem a ver exatamente com essa sensação de que esse mundo... Pronto, uma analogia melhor. É como se fosse a Terra do Nunca, né? É como se você fosse para o mundo de Peter Pan, onde o que você imagina acontece é aquilo que a realidade fica de fora, né? Então é mais ou menos isso. A realidade se torna o Capitão Gancho, no caso, né? Que chega lá para perturbar o mundo da fantasia e tal, né? Então é mais ou menos nessa linha que eu colocaria, né? Então é uma regressão também a um mundo infantil, de certa forma, né? Porque os jogos, eles têm um aspecto lúdico, né? E quando a gente deixa de viver a nossa vida para ficar preso no mundo lúdico, então a gente também está expressando isso de certa forma, né? E aí, claro, o resto é conjectura, né? E poderia falar mais se fossem meus pacientes, né? Para entender qual é a questão de fato dessas pessoas. Mas, simbolicamente, né, o que a gente está observando é justamente esse retorno a um mundo lúdico, né, dos jogos e tal, e do irreal, né, daquilo que não é real. Então me parece que é muito esse estado de negação e talvez depressão ali envolvido de forma conjunta.
E se vocês gostam do Comunas Nerd United, compartilhem os nossos episódios com todas as pessoas. Lembre-se de nos seguir nos aplicativos de podcast, no Apple Podcast, no Spotify, nos dar nota alta para que possamos ser reconhecidos pelo algoritmo e indicar para outras pessoas. Nos sigam nas redes sociais, estamos como @comunasnerd. E um beijo para todos e até a próxima.